Parashá dessa semana é Parashat Korach. Em Israel já está enrucado. Parashat Korach fala basicamente sobre um evento. Na verdade, tem alguns eventos, né? Todos são um ligado com o outro. Em primeiro lugar, aparece Korach, que é um primo do Moshe. Junta um grupo de 250 pessoas e eles vêm reclamar e reivindicar que eles querem ser Kohen Gadol. Porque o Aharon, que é o Kohen, nós queremos ser Kohen. Moshe tenta dialogar com eles, mas eles estão lá para briga. Eles querem brigar. E o Moshe diz: não fui eu que escolhi nada. Deus me escolheu, Deus colocou o Aharon, não tem nada a ver com isso. Mas eles tomaram isso de forma pessoal e brigaram com o Moshe. O Moshe não conseguiu absolutamente nada apaziguando eles. O Moshe então falou: vamos fazer um teste. Tem uma tarefa, um serviço a Hashem chamado Ketoret, incenso, que é a tarefa mais querida para Deus. Vocês são 251 mais o Aharon. Todo mundo pega a sua pá, faz Ketoret. Só que o Ketoret funciona assim: quem for escolhido vai ser escolhido e o resto vai ser queimado. Deus vai cuidar disso. Então, se vocês querem brincar literalmente com fogo, vocês podem fazer o teste. E de fato, o teste acontece, mas antes, o Korach é tragado pela terra com seus filhos e os outros fazem, de fato, incenso e são todos, sai um fogo celestial que mata todos eles. E só sobrou Aharon. Aí, o povo começa a reclamar e fala: ei, vocês estão matando todo mundo. E aí, nisso, começa uma peste. E o Moshe tinha aprendido no Monte Sinai, com o anjo da morte, que o Ketoret salva de peste. Então ele falou para Aharon: corre com o Ketoret no meio das pessoas para parar. E de fato parou, demonstrando para eles que não é o Ketoret, não é o incenso que mata. O incenso feito da forma errada, ele mata. O incenso feito da forma correta, ele traz vida. Em seguida, o Moshe viu que ainda está precisando aqui mostrar para a turma melhor. Instruiu que se pegasse o cajado de cada chefe de tribo e do Aharon como chefe de Levi. Eles vão colocar isso dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. E vão deixar lá para ver o que vai acontecer. O cajado que sair em flores é o indicado por Deus para a tarefa. E no dia seguinte, quando eles pegaram os cajados, o cajado do Aharon estava não só florido, como também tinha até frutas. Cresceram amêndoas. E aí Hashem mandou guardar esse cajado para ter uma prova e algo simbólico que vai lembrar todo mundo. Quando eles reclamarem de alguma coisa, só mostrar que está definido. Deus já mostrou bem claro quem é o eleito para este cargo. E o final da Parashá, a Torá traz os 24 presentes, como são chamados, os 24 matnot kehuná, os 24 presentes que os Kohanim recebem do resto do povo. Essa Parashá é uma Parashá que expressa bastante o conceito de briga. Sabe, cada Parashá tem algum assunto que é o assunto central que dá para se tratar. Parashat Korach fala sobre brigas. O quanto que a briga é prejudicial, o quanto que a briga é perigosa. E o quanto que nós temos que nos afastar da briga. Rav Chaim Palagi escreve que durante a sua longa vida Ele viu muitas brigas e discussões prolongadas, sejam nas famílias, às vezes comunitárias, às vezes intermunicipal. Ele viu várias brigas. Ele diz: nenhum dos lados vence. Os dois lados sofrem fisicamente, financeiramente. E se uma pessoa tem sechel, ele diz, uma pessoa tem entendimento, tem inteligência, massa cinzenta, ele deve se afastar do machloket, se afastar das discussões e das brigas, mesmo se eles estão certos. Porque senão isso vai custar para ele fisicamente, financeiramente, honra. Só vai dar problema para ele. E se a pessoa largar, ele vai acabar tendo sucesso. Conhecido tanto Rav Shach como Rav Steinman, de abençoada memória, diziam que eles nunca viram uma pessoa que, em vez de brigar, abre mão, larga, deixa, vai ficar brigando agora, seu direito, você tem, vai ficar naquela briga que não termina mais. Abre mão, mevater. Nunca vimos uma pessoa levater, abrir mão dos seus direitos e sair perdendo. No final das contas, essa pessoa sai vitoriosa. Então, para que brigar? Tem uma coisa muito interessante. Uma vez, perguntaram para o Rav Steinman, quando começou a briga lá do Korach contra o Moshe, as pessoas que estavam assistindo a esta briga, os espectadores eram inocentes. Como eles vão saber quem está certo? De um lado tem Moshe Rabbeinu, que, lógico, tem bastante créditos. Por outro lado, temos o Korach, que era boa gente. Temos 250 pessoas junto com ele, que são 250 Rashei Sanhedraot, pessoas ilustres, pessoas chefes de tribunais, não era qualquer um. E eles estão vindo com alegações e queixas razoáveis. Perguntaram os alunos para Rav Steinman como que eles podiam saber qual o lado da verdade. No primeiro momento, como podia saber? E ele respondeu em hebraico: Mishe shotek hu hatzodek. Rima. Aquele que fica em silêncio, aquele que fica quieto, é aquele que tem a razão. Esse é o sinal. Quem não está partindo para a briga, ele é o verdadeiro. Tem lá Moshe e Korach. Korach, ei, começa a brigar, bater entre aspas, né? E fazer e tal, toda aquela briga, os 250 participando e fazendo todos aqueles comícios e tal. E do outro lado está o Moshe, humilde, quietinho, tentando apaziguar. Vai, vamos, para que briga? Por que fazer isso? Quando temos assim dois lados, já fica mais evidente. Aquele que está quieto é aquele que tem a razão. Tem uma frase em alemão que diz: aquele que grita já perdeu. Nesta paraxá, nós encontramos duas pessoas que está, pela primeira vez, escrito de forma clara os nomes deles, embora eles já apareceram muitas vezes antes. São Datan e Aviram. Datan e Aviram fazem parte aqui do time, da elite do time do Korach. Mas não é daqui que eles surgiram. Eles são pessoas muito antigas. Em primeiro lugar, onde o Midrash cita que são eles, Datan e Aviram, quando Moshe e Aharon foram falar com o faraó, Parashat Shemot, foram falar com o faraó para deixar o povo de Israel sair do Egito. Eles saem do faraó e vêm pessoas, Nitzavim está escrito. O Midrash, toda vez que está escrito Nitzavim, são eles. Vendo as pessoas que se colocam perante Moshe e Aharon e falam: o que você foi fazer da espada nas mãos dele para ele matar a gente? Eles vieram reclamar: esse é um Datan e Aviram. Depois nós temos a famosa história, que até anterior a essa, né? Anterior a isso, temos ainda a história, famosa história, que o Moshe viu um egípcio batendo num judeu. Quem era esse judeu que estava apanhando do egípcio? Datan. Porque o que aconteceu? Esse egípcio botou o Datan para fora de casa de manhã, cedinho, bem cedo, para trabalhar. E esse egípcio entrou e teve relações com a mulher do Datan. Quando o Datan percebeu, e o egípcio entendeu que o Datan percebeu, ele começou a perseguir o Datan. E o Moshe matou esse egípcio. O que aconteceu no dia seguinte? Moshe sai à rua e vê que o Datan e Aviram estão brigando. E Moshe fala para ele: é que você está levantando a mão contra o teu irmão? Ah, peraí, você está querendo matar, nos matar como você matou o egípcio? Ontem eles foram e delataram para o faraó. E por conta disso Moshe teve que fugir de lá. Fugir do Egito. E assim ele vai parar em Midian, etc, etc. Então, tudo isso daí começou com quem? De novo, os dois. A dupla, Datan e Aviram. Depois, quando o povo está na frente do Mar Vermelho, tem dois que dizem: vamos nomear um novo líder e retornar para o Egito. Quem são? Diz o Midrash mais uma vez: Datan e Aviram. Depois tem mais um episódio. Episódio do Man. Quando Deus deu a ordem que o man é para ser comido naquele dia, não pode deixar sobrar para o dia seguinte. E a Torá conta que Datan e Aviram, não está escrito os nomes claros, mas o Midrash fala que são Datan e Aviram. Datan e Aviram deixaram sobrar man para o dia seguinte, para poder contrariar de novo o Moshe. Falou também: não, Moshe falou que não dá para deixar. Dá para deixar. O que aconteceu com o Mano? Mano estragou. Bichou. Depois tem mais um episódio. Que também eles engraçadinhos resolvem: Shabbat, não vai ter Mano. Sexta-feira vai cair o dobro. O que que eles fizeram? Foram colocar Mano na sexta-noite lá fora, para que de manhã eles pudessem dizer: olha só, caiu Mano. Não como Moshe falou, caiu Mano. Caiu Mano. E os passarinhos comeram esse man durante a noite, de madrugada, não sei, mas no final das contas, de manhã, quando chegaram lá fora, não tinha nada de man. De novo, quem são? Datan e Aviram. Quer dizer, Datan e Aviram vem arranjando encrenca aqui já de longa data. Mas todas as vezes a Torá não chama os nomes. A Torá oculta os nomes, fala pessoas, não fala os nomes. Vai passando batido os nomes. O Midrash diz São Datan e Aviram, mas a Torá de forma clara não escreve. Quando chega a nossa paraxá, eles são nomeados. Está escrito que o Korach se juntou, ele pegou Datan e Aviram. Aí está escrito os nomes. Por que que de repente aparecem os nomes? Em todos os outros episódios não apareceram os nomes deles. Estão escondidos. Porque aqui aparecem os nomes deles. Mais uma vez nós vemos a gravidade da briga. Não só briga. Briga que não pertence a eles. O que vocês têm a ver com a briga que o Korach tem com os primos? Korach tem uma briga agora com os primos. Que vocês, em vez de passarem o cargo para mim, pegaram os cargos para vocês. Tinha também um outro primo ali de Safan, que foi nomeado como o chefe de Kehat. Por que não fui eu? Tem uma briga de família. Está brigando o Korach por conta de Litzafan, que é primo, por conta do Moshe, que é primo, por conta do Aaron, que é primo. A briga está lá entre eles. o que Datanya Viram tem para meter o nariz ali nessa briga? Por que vocês foram se meter numa briga que não tem nada a ver com vocês? Só porque vocês, desde o começo, fazem encrencas com o Moshe? Agora vocês estão vendo uma chance de, quem sabe, derrubar o Moshe finalmente. Nós já estamos tentando isso há tanto tempo, não conseguimos, vamos tentar de novo. Só que desta vez você vai tentar se metendo numa briga, uma briga alheia. Isso a Torá não tolera. Isso já passou de qualquer limite, qualquer linha vermelha que pudesse ter. Vem a Torá e diz, agora não vou mais. Até agora eu poupei tua honra. Só falar teu nome. É, fez aqui, fez ali, fez acolá. Tá bom. Depois acerta as contas com Deus. Quando chegou uma briga, e uma briga ainda que não é deles, a Torá fala, opa, agora não. Agora eu vou revelar para todo mundo quem são vocês. Datan e Aviram, escrito preto no branco. Tem um último detalhe aqui. A Torá diz que quando Korach começou a desafiar, que o Moshe, está escrito Vayipol al Panav, ele caiu sobre a sua face. Moshe caiu de bruços. Quer dizer, literalmente seria, ele desmaiou. Ele caiu. E o Rashi traz o Midrash, que o Moshe caiu porque quando chegou a briga, ele caiu, ele já achou que é demais. Já teve 3 problemas que ele rezou para Deus e tal. Tá bom. Mas agora chegou num ponto, não. Isso já é a 4ª vez. Ainda com brigas. Rashi até conta, e diz, quando eles pecaram com o bezerro de ouro, Moshe foi e rezou. Quando em Parashat Balotcha, algumas semanas atrás, também eles começaram com reclamações, Moshe rezou, aí falei Moshe, Moshe rezou por eles. Quando eles pecaram com os espiões, Moshe rezou. Mas quando chegou aqui, na briga do Korach, o Moshe simplesmente não tinha mais capacidade, não dá para orar. Não sei o que eu faço. E o Midrash ainda cita, o Rashi traz, uma parábola de um filho de um rei que se rebelou contra o pai. E o amigo foi e conseguiu convencer o pai a perdoar o filho uma vez, duas vezes, três vezes. Quando chegou já na 4ª vez, falou, escuta, não é toda hora que dá para ficar pedindo perdão para esses filhos. Você fica o tempo todo bagunçando, não dá, tem limites. Porque o Moshe aqui, não reza. Por que o Moshe não vai rezar agora aqui? O que está acontecendo? Ele já rezou tantas vezes. O que acontece agora? Que de repente ele entra em desespero. Imagina só. Se nos colocarmos no lugar de Moshe. Aqui ele está sendo atacado pessoalmente. A integridade dele está sendo desafiada aqui. E a maioria das pessoas, no momento desses, estaria preocupado com a própria honra, com a própria reputação. Mas o Moshe não está pensando nisso. O Moshe, nesse momento, está pensando o que vai ser do povo. Não dá, não consigo mais rezar, não tem mais o que fazer, já 4ª vez. Será que Deus vai aceitar o meu perdão? A preocupação dele nesse momento não é sobre ele. A preocupação dele é com o povo. O que vai ser do povo? Não interessa o meu trabalho, não interessa a minha importância, não interessa o que eu estou fazendo, se eles gostam, se eles não gostam, o que vai ser, se vão conseguir me tirar, não vão conseguir me tirar, não faz diferença isso. O que me importa é o que vai ser do povo. E ele desmaia de desespero, pensando, como Deus vai me ouvir uma 4ª vez? Isso demonstra a grandeza do líder de Am Israel, Moshe Rabbeinu. Nós não somos líderes, mas com certeza nós podemos aprender essa lição de ter um ideal, de sentir a dor do outro, de sentir a necessidade dos outros. Não ficar sempre pensando em nós mesmos, mas pensar no próximo. Pensar como que eu posso ajudar o próximo. Pensar quando o outro está passando por uma situação difícil. Como que eu posso ajudar? Ou pelo menos sentir pelo que o outro está sentindo. Moshe agora está vendo que não adianta rezar, não tem o que fazer agora. Uma outra pergunta, se vai adiantar ou não vai adiantar. Mas Moshe está entendendo que vai ser. Mas ele sente a dor do povo. Ele desmaia pelo povo. Ele diz, o que vai ser agora do povo? Se eles chegaram nesse ponto. Se eles chegaram nesse ponto que já passou de qualquer expectativa de se pedir para Deus mais uma vez compaixão pelo que eles estão fazendo.